oficial dessa própria Constituição portuguesa. Terapia, sim, terapia, mas não placebo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem agora a palavra, como partido requerente desta audição, o Sr. Deputado do Partido Livre, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado aos nossos convidados. Eu já tinha ouvido o professor José Costas no Dia da Língua Mirandesa, no ano passado, e ouvi-o apresentar este estudo perante uma população muito interessada em ter pela primeira vez um retrato panorâmico, um retrato sociológico, sociolinguístico da utilização da sua língua. Fiquei surpreendido, enquanto não mirandês, por ver como o mirandês ainda é muito usado coloquialmente por uma geração mais velha e por uma geração, digamos, da minha idade, um pouco. Eu sou de 72, tenho 50 anos, portanto, dos 50 anos para cima, mas também muito preocupado porque, tal como a maior parte dos portugueses sabia da Lei de 99, que reconhece a factualidade da existência do mirandês, sem lhe dar um estatuto oficial legal, concreto, e achava que isso já era um bom sinal e que o mirandês não estaria em perigo. E a realidade deste retrato sociolinguístico é, na verdade, muito preocupante. Recordei-me, ao ouvir essa apresentação, de uma vez ter, por completo acaso, na Biblioteca Nacional, ter lido o livro de Leite de Vasconcelos, O Dialeto Mirandês, a que o professor Fernando Brizos, que eu acabei de conhecer agora, se referiu, que faz agora 141 anos, neste ano 2023, que é o livro de um jovem muito interessado nas questões etnográficas e linguísticas, que foi estudar medicina para o Porto e que no Porto lhe disseram: olha, há aqui um outro estudante na camarata que é português, mas fala outra língua. Foi uma surpresa para o século XIX que, de repente, havia outra língua no nosso território. Para chegar a Miranda foi preciso, se não me engano, 5 dias de viagem, em barco, comboio, diligência, burro e a pé, até poder chegar a um território onde tinha ficado, basicamente, uma versão do asturiano ou leonês em território português. Agora, do ponto de vista político e constitucional, que é aquilo que aqui nos traz e para que fomos eleitos para tomar decisões, nós podemos escolher não ligar. E o mirandês morrerá e outras línguas morreram. E se calhar nós podemos dizer, acontece. Ou podemos decidir que é importante salvar o mirandês do ponto de vista do direito dos outros direitos que temos na Constituição, direito ao reconhecimento de identidade, ao desenvolvimento da personalidade, direitos humanos, direitos económicos, sociais e culturais, de que este faz parte, mas também por causa das nossas obrigações de promover o desenvolvimento e a coesão do nosso país. O mirandês, se nós o ajudarmos agora, não desaparecerá e será um fator de desenvolvimento naquela região do país. Não tenho a mínima dúvida que será um fator. Neste momento as pessoas vão a Miranda por causa do turismo ecológico, vão passear no Douro Internacional e irão mais ainda se tivermos dado algum dinheiro para mudar a toponímia para mirandês e para as pessoas chegarem e verem que no seu país há outra língua que se fala. Se com mais um bocadinho de dinheiro houver um festival de teatro e de música mirandesa, se as pessoas vão a Sines, se as pessoas vão a Mérida, atravessam a fronteira para ver o Festival de Teatro Clássico, irão certamente a Miranda. Mas nós podemos fazer uma coisa com este aditamento na Constituição, é garantir que os ativistas do mirandês, de cada vez que vão falar com a Câmara Municipal, com a CCDR, com o Governo Central, não tenham que partir do zero ou menos que zero. Se eles não tiverem este número 5 do artigo 73, de cada vez que forem pedir para mudar umas placas toponímicas, para imprimir uns manuais em mirandês, para um apoio a um curso de verão, para que os restantes portugueses, quando querem falar português no plenário, não falem quando querem falar mirandês no plenário, não façam como eu e não lhes saia um mirandês assim, ruinzinho, mauzinho, e o sotaque seja melhor, vão ter que partir do zero, vão ter que explicar isto que nós acabámos aqui de ouvir. Se com isto que nós acabámos aqui de ouvir tivermos uma menção explícita ao mirandês na Constituição, em cada reunião com uma entidade oficial, os ativistas da Associação de Língua e Cultura Mirandesa, que aliás estão aqui presentes, já podem ir ter como entidade oficial e dizer: o artigo 73, número 5 da Constituição, diz que o Estado português reconhece a existência nós pusemos secular, mas na verdade multissecular do mirandês no nosso território, existe desde antes do Reino de Portugal, durante praticamente 1000 anos sobreviveu, sem que nós fizéssemos nada por isso, só o descobrimos há tão pouco tempo, e agora, 20 e poucos anos depois de finalmente, oficialmente, até o Estado português ter reconhecido que o mirandês existia, ele desaparece. Daqui a 10 ou 20 anos, os nossos sucessores já não vão poder fazer aquilo que a gente pode fazer agora. Aí já estarão a falar de uma realidade completamente diferente. É, se tiverem sido preservadas umas coisas para estar lá com um vídeo no museu, algures, a mostrar que havia quem falasse mirandês. Nós ainda estamos na última geração de legisladores, constitucionais neste caso, que pode tomar aqui uma ação decisiva para que daqui a 20 ou 25 anos estes cursos, estes festivais, este turismo linguístico, esta promoção do desenvolvimento local e regional que vai trazer muita gente do nosso país e também do outro lado da fronteira e, quem sabe, os amantes das curiosidades linguísticas e do pluralismo e da diversidade que é feito no nosso continente europeu, que venham também. Aliás, no dia 17 de setembro vimos lá uruguaios, pessoas de vários países, de vários continentes da América do Sul e de África, que estavam lá no dia da língua mirandesa, interessados pelo mirandês. Portanto, o potencial está ali. Nós podemos dar uma ajudazinha. E é isso a que eu apelo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas e agradecer a presença dos professores aqui nesta Comissão de Revisão Constitucional. Cumprimentar novamente os meus colegas aqui. Enfim, este é um assunto que aceito ou admito, não tem merecido sempre uma atenção muito grande, seja do poder político ou do poder político, e, portanto, é sempre interessante podermos falar sobre estes assuntos, às vezes menos tratados. Permitia-me, contudo, da minha perspectiva, cingir-me aqui um pouco àquilo que a revisão constitucional, que é o assunto que nos traz a esta comissão, pode fazer em prol ou, enfim, para ir ao encontro das preocupações que manifestaram e que ouvimos também ao Sr. Deputado Rui Tavares. E nós encontramos a expressão língua portuguesa na Constituição em várias passagens, desde logo a dizer que a língua oficial é o português, dizer que faz parte da cultura portuguesa, mas encontramos também no artigo 13, no artigo do princípio da igualdade, no artigo que diz que ninguém pode ser discriminado em função de uma série de características, condições, incluindo a língua que fala. E isso é, desde já, uma indicação importante que a Constituição nos dá no que toca à proteção dos faladores de outras línguas. Admitindo que não chega, eu gostaria de, e porque, enfim, o assunto que nos traz aqui é a revisão constitucional, de me centrar na proposta que está em cima da mesa, da alteração ao artigo 73, o artigo cujo epígrafe é Educação, Cultura e Ciência, e que o que nos propõe é a inclusão do número 5, segundo o qual o Estado reconhece a existência da língua secular da língua mirandesa no território português e apoia a sua preservação e desenvolvimento. Enquanto património cultural, pessoalmente não tenho nenhuma objeção a esta referência, até diria que a sede própria, que o artigo é a sede própria, mas gostava de ouvir os nossos convidados sobre o que é que a inclusão desta norma poderia ser importante para a vossa causa, digamos assim, e em que é que noutro, e porque é que a consideram importante, tendo em conta que não estamos a falar de uma língua oficial, ou pelo menos não a língua oficial, e tendo em conta o tal artigo 13 sobre o princípio da igualdade. Uma última nota, que foi-me até suscitada mais pela intervenção do deputado Rui Tavares. É ou não, ou aquilo que apareceu ali um slide que tinha exatamente com este, com as pessoas poderem ser atendidos também em mirandês? Tenho dúvidas que isso possa ser algo, vejo com dificuldade, não é? Ou seja, uma pessoa ser ter o direito de ser atendida numa língua que não é falada designadamente por quem atende nos serviços públicos, confesso que me parece difícil, que me parece até uma imposição que não pode ser imposta aos serviços públicos em geral, não é? Não pode ser imposta, senão daqui a pouco é condição para trabalhar nos serviços públicos falar mirandês, e todos compreendemos que não é isso. Portanto, peço que, da mesma maneira que eu considero que, como património cultural, obviamente, devemos reconhecer e preservar, também não posso deixar de chamar a atenção que, obviamente, há aqui um conjunto de limitações, e agora falo especificamente no tratamento com os serviços públicos, porque nós exigimos sempre muito mais aos serviços públicos do que aquilo que exigimos a outros serviços, e bem, mas, naturalmente, que esta é uma dificuldade que me parece difícil de transpor, mas também vos gostaria de ouvir sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PSD o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, os senhores professores. Já cumprimentei os meus colegas aqui presentes na revisão constitucional. Sobre este tema, estava aqui a ouvir, e já não tendo bem presente o que dissemos quando o assunto foi discutido verdadeiramente, mas, enfim, à partida, quando sabemos aquilo que dizemos, não interessa recordarmos o que dissemos lá atrás. Há aqui um conjunto de, sobretudo, reflexões ou posições que queria partilhar, mais do que perguntas que vos queria dirigir. Até porque as duas intervenções foram em sentido muito idêntico, no sentido de motivar a Assembleia da República a proteger ou dar condições para proteger o mirandês. E a Assembleia da República, naturalmente, tem meios, não são necessariamente estes que aqui estamos a discutir, será eventualmente um primeiro passo, claramente que isto é uma aposta que compete ao órgão executivo, compete ao governo fazer, sem prejuízo, obviamente, da importância da alteração que aqui estamos a discutir. Dizer também, creio ter dito, quando o artigo 73 foi discutido, que apreciamos a circunstância de a alteração ter sido colocada neste artigo e não no artigo 11º, número 3, que é o que refere a língua portuguesa como sendo a língua oficial em Portugal, e, portanto, que é a forma correta de o fazer e também, enfim, para não ser acusada esta alteração de algum atrevimento, digamos assim, não é? Porque também não é esse o objetivo. O objetivo aqui é proteger, efetivamente, o património cultural. E essa, eu, aliás, estive aqui a tirar umas notas muito rápidas, porque lembrava-me de ter estado a fazer uma organização cronológica daquilo que nós somos. Aqui há umas semanas, até para uma discussão familiar, então eu levei os meus filhos, muito recentemente, a Leão, para lhes mostrar que eles são aquilo, não é? Ou seja, que eles são aquilo porque nós, portugueses, fomos aquilo, ou pelo menos nesta zona onde está o mirandês, ou seja, acima do norte, fomos leoneses durante 378 anos. Se nós somos portugueses há 895 anos, nós fomos leoneses 378 anos e fomos sarracenos 39 anos, foi o califado Almeida, não é? Fomos visigodos 126 anos, fomos suevos 174 anos e romanos, ou Império Romano, 629 anos, quase tantos como são os portugueses. Não é? E eu fiz estas contas um sábado de manhã, que é quando não tenho o Parlamento a exigir de mim, e portanto 629 romanos. Os do Norte, eu disse isso, os do Norte. Não, que aqui para Sul foram sarracenos muito mais anos do que isto, muito mais. Eu tive ocasião de dizer, acima do Douro, acima do Douro. E os meus filhos são de Guimarães, portanto, levei-os a Lyon para ver. Enfim, tirando esta parte que interessa, isto é a multiculturalidade da sociedade portuguesa. E, aliás, isto é um tema muito presente no debate político. Muito presente, que é quem tenta a concentrar aquilo que nós somos como povo naquilo que recebemos nos últimos 40 ou 50 anos, não sabe o que é Portugal e não sabe o que é o português. O português é isto, durante não sei quantos anos isto, durante não sei quantos anos aquilo. Isto é o português e isto é o que é o nosso país, e já para não falar de todas as influências que, enfim, o antigo Império Ultramarino trouxe, obviamente, para o nosso país. Isto é o que nós somos. A multiculturalidade está no nosso sangue, é a nossa essência. E, portanto, não deixa de ser curioso que o nosso país, por exemplo, tenha uma disciplina no ensino secundário que seja espanhol. O que está completamente errado, porque essa língua não existe. Existe Espanha como país, não existe espanhol como língua. existe o castelhano, que é aquilo que provavelmente se quer dizer, mas é o Ministério da Educação que faz isto, vejam lá. Mas enfim, existe castelhano, existe vasco, existe galego, enfim, existem muitas línguas, catalão, não existe espanhol, existe o Estado espanhol. Mas a verdade é que nós ensinamos isto aos nossos filhos. E por isso,